Podcast, escuta esse áudio. Um conteúdo da Ecocultural para a programação do TEI Online. Olá, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Escuta Esse Áudio. O tema de hoje é financiamento coletivo. Então, para quem tem uma causa ou alguma ideia e acredita que pode mobilizar várias pessoas para contribuir, o financiamento coletivo é uma boa opção. Você pode iniciar uma campanha e acionar toda a sua rede de contatos para contribuir. Caso essas pessoas acreditem na sua ideia, né? Você tem que ter aí o poder da persuasão e de convencimento. E o primeiro passo para que você consiga convencer as pessoas é você mesmo acreditar no que você está propagando para elas. E isso tem muito a ver com propósito. Qual que é o propósito da sua ideia? Como isso vai impactar o mundo? Como vai impactar as pessoas? Isso é benéfico por quê? Essas são as primeiras perguntas que vocês têm que fazer a vocês mesmos quando vocês vão iniciar uma campanha de arrecadação. Funciona, a gente fala crowdfunding, mas na verdade é uma vaquinha online, que as pessoas doam dinheiro para as outras para realizarem algo. Como contrapartida, muitas vezes é o próprio produto que será produzido com aquele dinheiro numa espécie de venda antecipada. Então, se, por exemplo, você planeja fazer um CD, um livro ou qualquer outro bem palpável, esse bem palpável que você está criando a sua campanha já pode ser a sua recompensa. Em sites diferentes, vocês encontram maneiras diferentes de recompensar as pessoas que estão contribuindo com a sua campanha. Funciona mais ou menos assim, mas a gente vai ter esse episódio inteiro para explanar sobre isso. Essa maneira de arrecadação, ela ficou muito comum nos últimos anos. Houveram CDs, livros e projetos que foram financiados através disso. Está sendo bem comum, mas ainda é muito importante que continue existindo. E vamos explanar as plataformas que existem. A primeira que a gente vai falar é o Kikante, que é um dos maiores sites de crowdfunding do Brasil. A plataforma abriga desde campanhas de grandes ONGs, como Greenpeace e o Médicos Sem Fronteiras, até projetos artísticos pessoais. Isso mesmo, artistas independentes que estão aí financiando seus projetos. Tem também projetos empreendedores, então pessoas que querem tirar o seu empreendimento do papel e contam com a ajuda de outras pessoas. Tem feito sucesso nessa plataforma é que os empreendedores arrecadam dinheiro e colocam como recompensa o próprio produto. Então sim, tem pessoas que estão usando do próprio produto para fazer propaganda, fazem, né, um piloto, uma primeira peça, fotografam, alimentam os dados daquela campanha de utilidade, de como vai ser usado aquilo, e aí já fazem a pré-venda desses produtos, é inclusive bem comum. E aí tem as modalidades das campanhas, né? Dentro do Kikante tem campanhas do tipo tudo ou nada, em que você recebe o valor arrecadado apenas de atingir a meta estipulada, quanto às campanhas de modelo flexível, em que você recebe o valor arrecadado mesmo que você não atinja a meta. Isso tem muito a ver com qual é o risco que vocês querem correr de atingir a meta ou não. Eu diria que se for uma ideia que precisa de engajamento, às vezes ser tudo ou nada é uma maneira de vocês pressionarem as pessoas para ajudar vocês a alcançarem a meta. Porque a pessoa, ela, além de doar, ela entra com você no espírito de fazer aquilo acontecer. É o tudo ou nada mesmo, assim, você coloca esse clima para que as pessoas contribuam. O flexível, eu acho que quando você tem uma margem de não realização muito grande, se você se sente seguro, principalmente se for a sua primeira campanha, a flexível talvez seja mais o que você esteja procurando, o que te incentive a que você continue. Então tem esses dois modelos que eu acredito que vai muito de modelo de projeto e modelo de pessoa também. Tem que ver qual que é o seu perfil. No Kikante, pelo modelo tudo ou nada, a plataforma fica com 12% do valor arrecadado. E no outro modelo, que é o flexível, ele fica com 17,5%. Dentro dele você ainda tem a opção de receber doações internacionais através do PayPal. Então também Caso você faça no Quicante, talvez seja interessante você ter uma tradução do seu texto para outras línguas. Principalmente se for algo que seja um produto digital, por exemplo, ou um jogo. Outra plataforma, e que é a mais comum entre os crowdfundings, é o Catarse, que foi a primeira plataforma de financiamento coletivo feita no Brasil, né? O site, principalmente, é composto principalmente de projetos culturais e também de campanhas ligadas à área da ciência e tecnologia. Tem o modelo Tudo ou Nada, tem a possibilidade de flexível e a taxa, eles têm uma taxa única de 13% do valor arrecadado. Então, sempre nessas, quando vocês estiverem montando as campanhas de vocês, vocês também pensem qual vai ser o gasto com as recompensas, porque às vezes não vale a pena vocês colocarem não vale a pena vocês colocarem um valor, sendo que vocês vão gastar talvez 20% daquele valor arrecadado com as recompensas. Isso tem que estar no cálculo inicial de vocês. Então, quanto que eu estou estimando arrecadar? A partir, esse é o seu valor de partida. Você calcula quanto você vai gastar com envios, com as recompensas. Então, caso o seu produto não seja a única recompensa, você tenha outras recompensas inclusas, você tem que colocar o custo de cada uma dessas recompensas, porque também as recompensas elas variam conforme a modalidade que você estipula para um valor. Então, quem doa R$ 100, quem doa R$ 50, quem doa R$ 1.000 são recompensas diferentes e elas têm um custo. E sempre tenham uma margem de caso aconteça algum imprevisto com o projeto e vocês precisem de um dinheiro de margem. Então, calculem isso na hora que vocês estiverem planejando a campanha de vocês. Gastos com marketing também porque a campanha, vocês têm que ter noção que quando vocês iniciam uma campanha, é uma grande corrida. Então, como que você vai engajar o seu público? É através de uma mídia social? Talvez você tenha que focar o seu tempo para fazer isso, ou contratar uma pessoa. Então, qual é o custo que talvez vocês tenham com isso? Outra plataforma bem conhecida no Brasil é a Benfeitoria, que é focada em financiar projetos que gerem impacto cultural, social, econômico e ambiental. Então, ela já é uma plataforma bem conhecida. Ela tem esses modelos de arrecadação que a gente já viu, que é o Tudo ou Nada, que você estipula uma meta que tem que ser atingida, ou flexível, que você consegue resgatar o dinheiro mesmo que você não atinja a sua meta estipulada. Mas a modalidade mais conhecida do Benfeitoria, inclusive tem sido usada para manutenção de podcasts, é a modalidade de financiamento recorrente, que é feito a partir de uma colaboração mensal para o projeto, como uma assinatura, que é feita através de cartão de crédito ou boleto. Então, isso tem feito Benfeitoria ser uma opção para quem, por exemplo, tem profissionais freelancers que têm usado ela para disponibilizar produtos exclusivos ou serviços exclusivos para os seus assinantes. Algumas lojas durante a pandemia utilizaram para continuar existindo e aí reverteram em cupons de desconto, produtos ou experiências únicas. Então, o Benfeitoria é a partir desse modelo que eles têm, que é de financiamento recorrente, ele traz grandes possibilidades e diferentes possibilidades para quem quer continuar aí tendo contato com o seu público. Essa parte da assinatura, ela é muito interessante também para quem está fazendo algo a longo prazo. Então, por exemplo, se você é escritor e você quer continuar sendo recebendo um dinheiro para produzir uma obra, talvez o Benfeitoria ele seja palpável para você utilizar enquanto você escreve o seu livro, com a promessa do seu livro pronto. E aí você estipula um tempo, e a importância disso é que as assinaturas elas podem ser canceladas. Então, também vejam quanto tempo vocês querem estar dentro do Benfeitoria e como vocês vão engajar as pessoas que aderem a essa assinatura, que aderem a esse financiamento recorrente. Uma terceira modalidade que eles têm, uma quarta modalidade que eles têm, na verdade, é o financiamento turbinado, em que o projeto recebe uma espécie de ajuda extra, principalmente através da divulgação, para conseguir atingir o seu objetivo. A plataforma não cobra taxa dos projetos, ela apenas repassa os custos com as transações financeiras e isso fica em torno de 4% do valor arrecadado. Mas, caso você escreva o seu projeto na benfeitoria, você vai ser convidado a fazer uma contribuição voluntária para ajudar a manter o site. Sempre estimulamos que as pessoas realizem, né, essas doações, porque esses sites eles são importantes para que vários projetos aconteçam. Então, se você está sendo beneficiado por aquele serviço, por que não contribuir, não é? Uma plataforma que existe também é o juntos.com.você, que é uma plataforma de crowdfunding voltada especificamente para projetos sociais. Então, se você tem uma ideia de negócio social ou ONG, talvez você possa contar com ela. Por que que a gente fala talvez? Porque os projetos eles passam por uma seleção da equipe antes de irem para o ar. Então, ao contrário das outras plataformas que a gente falou aqui, ela não é especificamente você subir o seu projeto e ele está no ar. Ela passa por essa seleção. Até porque eles não cobram taxa dos projetos. O realizador ele paga apenas a taxa referente à transação financeira. E o site tem tido diversas iniciativas focadas em direitos humanos, educação e desenvolvimento social. Então, aí, para vocês terem uma ideia, é uma plataforma totalmente voltada pro social, para ONG, para projetos de impacto. Então, se você tem alguma coisa que beneficie mais pessoas, talvez esse seja o site certo para você. Ainda mais por conta dessa relação com as taxas. E também, cada site aqui que foi citado, eles têm públicos frequentes diferentes. Então, dependendo da plataforma que você escolher, o seu público já pode estar lá, entenderam? Então, além de você ter essa captação de pessoas que vai fazer com que esses recursos sejam doados, você escolher também, sabiamente, a plataforma. A gente explicou aqui qual é o perfil de cada uma, mas entrem, pesquisem, vejam se tem projetos que conversam com o público de vocês, projetos que vocês imaginem que faça parte do público de vocês. Algo importante também é para vocês sempre manterem engajadas pessoas que já contribuíram. Faça com que essa pessoa seja, além de um doador, seja uma pessoa que engaje com o seu projeto também. Quanto mais pessoas você mobiliza, maior pode ser o seu alcance. Então, a pessoa doou, continue conversando com essa pessoa, continue mandando informações da campanha. Ter um plano de marketing é importante quando você vai ter uma campanha extensa. E não precisa ser algo elaborado. Pelo menos colocar qual vai ser as informações que você vai soltar na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, onde você vai procurar pessoas novas, quais são as redes sociais que você vai investir para que o seu projeto ele alcance mais pessoas, qual é a rede que você já tem, que você pode contar com que eles divulguem. É importante esse trabalho de rede, é algo que a gente sempre, inclusive, fala dentro do TEIA, que quanto melhor engajada está a sua rede, maior é o alcance que você tem. Maior é a possibilidade de que a sua iniciativa dê certo. E não é diferente com o financiamento coletivo. Então, bom, as dicas que a gente tinha para vocês eram essas. Caso surja alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar um e-mail para a gente. Tá aqui no card para vocês. Esse podcast ele é uma iniciativa do Teia Cachoeirinha, que faz parte, é um programa da The Sampa, que é de coworkings públicos que estão espalhados para São Paulo. Eu sou a Bruna Lima e obrigada por escutar.